história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde, ouvintes. Difusora do Paraná no ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3, mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Pato Bragado promove capacitação para a Rede Municipal de Proteção Social. Quatro Pontes prepara programação para comemorar os 33 anos de emancipação. Senac tem vaga para fazer parte do quadro de profissionais da instituição. Conferência Municipal de Assistência Social acontece hoje e amanhã em Marechal Rondon.
Guilherme Heisen.
Entre Rios vence São Pedro do Iguaçu e está nas quartas de final do Troféu Difusora. Hoje tem clássico entre Nova Santa Rosa e Maripá.
Carla Escher.
Indústria paranaense dobra receita e geração de riquezas em 5 anos.
Regis Guerreiro.
Trabalhador que morreu no acidente entre Margarida e São Roque será sepultado à tarde no Mato Grosso do Sul. CCJ da Câmara aprova castração química como condição para liberdade condicional de estupradora.
Gladstone Pacheco.
Adesão obrigatória da nota fiscal eletrônica do produtor é adiada para 2026. Psicultura durante o inverno. Os cuidados necessários para não ter prejuízos.
Vera Filber.
A nova carteira de identificação nacional já está em vigor.
E ainda, mulher é presa em Marechal Rondon por não pagar pensão alimentícia. Morador de Mercedes é vítima de golpe e perde R$5.000. Autor de roubo de celular e bicicleta do tio é preso pela civil rondonense.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 3, mês de julho, ano de 2025. E abrindo nossa edição, o Homem do Tempo, Adriel Marcelo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, Cimepar acertou, dizendo que teríamos uma quinta-feira de céu aberto, céu claro, céu bonito, e assim está acontecendo. Hoje a temperatura máxima pode alcançar ainda os 20 graus e a mínima de 8. Neste momento estamos com 13,5 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Umidade relativa do ar está em 85%. Então, céu claro, céu bonito para esta quinta-feira, mas seguimos do inverno brasileiro e segue o frio. Para amanhã, sexta-feira, também de céu claro, com a máxima de 20 e a mínima de 11 graus. Sábado, continua céu claro, máxima de 22, mínima de 11 graus, e no domingo também céu claro, máxima de 22, mínima de 11 graus, naquele resumo de que não teremos mais chuvas, a não ser que modifique alguma coisa até o próximo domingo, porque isso aqui é uma previsão e não uma acertação, então podem ocorrer mudanças ao longo do período. Se não ocorrer, sem chuvas, céu claro, mas frio em Marechal Cândido Rondon e em toda a nossa região, até o próximo domingo. João Marcos Gomes.
Duas prisões foram realizadas pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon em cumprimento a mandados expedidos pela comarca local. O mandado era em desfavor de uma mulher de 30 anos por não pagamento de pensão alimentícia. Ela foi localizada, cientificada do mandado judicial e foi encaminhada para a cadeia local, onde fica à disposição da justiça. Outra situação envolve um elemento, apontado como autor de um roubo ocorrido no mês passado. Na ocasião, sujeito de 26 anos invadiu a casa de um tio. de quem, mediante ameaças, acabou furtando um telefone celular e uma bicicleta. Realizado o trabalho de investigação, foi solicitado ao Poder Judiciário um mandado de prisão, também cumprido pela Polícia Civil rondonense. De outra parte, um morador de Mercedes é mais uma vítima de estelionato na tentativa de comprar um veículo. Ontem, ele compareceu ao destacamento da Polícia Militar, relatando que na terça-feira, dia 1º de julho, encontrou um anúncio de um veículo à venda em uma rede social e entrou em contato com um suposto vendedor. A conversa entre ambos se deu por meio de aplicativo de mensagens e, durante negociação, a vítima fez um depósito de R$5.000 para uma conta num banco local. O suposto vendedor, após constatar o depósito, mandou a localização onde estaria o carro comprado. No local, o mercedense encontrou o proprietário do veículo, o qual disse não ter recebido dinheiro algum. A vítima, ao tentar contato com o vendedor, percebeu não ser mais possível, porque estava com o contato bloqueado. BO relativo ao golpe foi encaminhado para a Polícia Judiciária. E ontem, um acidente no interior de Marechal Cândido Rondon envolveu trabalhadores que prestam serviços em granjas de aves e suínos. O saldo foi trágico. Vários feridos e uma vítima fatal. Regis Guerreiro esteve no local. Identificado o trabalhador que morreu no acidente, Regis. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, João Viana Siqueira, de 59 anos, morador em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, é a vítima fatal do acidente registrado por volta de 15 horas de ontem na rodovia que liga os distritos de Margarida e São Roque, próximo à Associação de Moradores da linha São Bernardo. O capotamento envolveu um veículo van de transporte de trabalhadores em granjas na região. A van trafegava no sentido São Roque a Margarida, quando numa curva o condutor perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou numa lavoura. Com o motorista, 14 pessoas estavam no veículo. 5 sofreram ferimentos médios, 2 ficaram em estado grave e 1 faleceu no local, posteriormente identificada então como João Viana Siqueira, de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. A van pertence a uma empresa que presta serviço de transporte de trabalhadores para granjas na região. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento e socorro às vítimas, as quais foram encaminhadas para atendimento médico nas unidades de saúde de Marechal Rondon. Durante a noite de ontem, uma das vítimas, um homem com ferimentos graves, acabou transferido para o Hospital Bom Jesus em Toledo. Após passar pelo Instituto Médico Legal, o corpo de João Viana Siqueira foi liberado aos familiares e será sepultado às 17 horas de hoje em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul.
Mudando de assunto, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que trata da liberdade condicional de estupradores. O detalhe é que isso poderá ser condicionado à castração química do elemento. É isso, Regis Guerreiro?
Pois olha, João Marcos, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, aprovou na última terça-feira um projeto de lei que prevê a castração química voluntária como exigência para a liberdade condicional de condenados pelo crime de estupro. O texto prevê que a castração química deve ser um condicionamento em razão do procedimento químico hormonal reduzir o libido sexual. Também é estabelecido pelo relator, deputado Capitão Alberto Neto, o endurecimento de penas de crimes voltados para essa conduta, tendo agravante para casos em que crianças e adolescentes sejam as vítimas. Em relação ao crime de estupro, João, a pena máxima saltaria para até 20 anos. Hoje é 10. As mudanças aprovadas na CCJ são as seguintes. No caso de estupro, hoje, a pena de 6 a 10 anos saltaria, então, de 10 para 20. Envolvendo lesão corporal grave, ou se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, subirá de 8 para 12 e de 12 para 22 anos. Estupro de vulnerável, hoje, a pena é de 8 a 15 anos, passaria para 12 a 20 anos. Envolvendo lesão corporal grave, subirá de 10 a 20 anos para 14 a 24 anos. Violação sexual mediante fraude. Hoje, pena 2 a 6 anos, passaria para 4 a 8 anos. Importunação sexual. Sofreria um aumento de 50% caso a vítima seja criança ou adolescente. O texto aprovado na CCJ, João, agora segue para aprovação no plenário da Câmara Federal.
E cães na pista provocaram um acidente hoje pela manhã no interior de Mercedes, que resultou em duas pessoas feridas. O acidente envolveu uma moto Honda Bis, ocupada por um casal que seguia na estrada da comunidade Beira Rio em direção à sede de Mercedes. Em dado momento, os cães apareceram na pista e provocaram a queda dos ocupantes da moto. A ambulância do município foi mobilizada para atender as vítimas. A mulher teve escoriações na mão e pé, enquanto o homem teve ferimentos maiores. Os dois foram encaminhados para atendimento médico no Centro de Saúde de Mercedes. Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira o novo informe epidemiológico com dados atualizados sobre os vírus respiratórios que circulam no estado. O boletim reforça o monitoramento das síndromes gripais e dos casos graves. Foram registrados 1.116 novos casos de síndrome respiratória aguda grave, somando agora 15.752 desde o fim de dezembro. O número representa um aumento de 7% em relação ao informe anterior. Também foram confirmadas mais 88 mortes, elevando o total para 829 óbitos, 12% a mais que no último levantamento. Entre os casos confirmados, 2.272 foram causados por influenza, 573 por Covid-19, 4.022 por outros vírus respiratórios e 6.083 permanecem como causa não especificada. Outros 2.728 seguem em investigação. Das 829 mortes, 236 foram por influenza, 82 por Covid-19, 93 por outros vírus respiratórios e 385 ainda sem causa definida. Há 14 mortes em investigação e outras 374 foram descartadas como casos de síndrome respiratória aguda grave. A faixa etária mais afetada é de crianças com menos de 6 anos, seguidas pelos idosos. Entre os óbitos, 273 pessoas também não estavam vacinadas. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana com uma pequena variação para cima, 0,25%. Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,434 e para venda, o dólar está sendo cotado em R$ 5,435.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3 de julho, ano de 2025, e dados da Pesquisa Industrial Anual do IBGE, que também aponta o Paraná como líder industrial da região sul em 2023, mostram que a indústria do Paraná fechou aquele ano com uma receita líquida de R$ 516 bilhões, praticamente o dobro do que foi registrado em 2018. Isso representa o quê na economia paranaense? Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Conforme o IBGE, nesse mesmo período, o valor bruto da produção também cresceu cerca de 90%, saltando de 239 bilhões para R$ 454 bilhões. O estado teve o maior volume de transformação industrial da região e o terceiro maior do Brasil. Esse avanço também refletiu no emprego. De 2018 a 2023, a indústria paranaense abriu 91 mil vagas com carteira assinada. Hoje, o setor emprega mais de 716 mil pessoas no estado, um crescimento de 14% que ajudou o Paraná a registrar a menor taxa de desemprego da sua história, 3,3%. Os destaques da indústria paranaense são os setores de alimentos, combustíveis, veículos, máquinas, papel e celulose e produtos químicos, que movimentam a economia e geram empregos em diferentes regiões. Para o presidente do IPARDS, Jorge Calado, os resultados reforçam o acerto da estratégia aplicada pelo governo do estado para o setor.
Estes bons números da indústria do Paraná, com PIB acima da média nacional, refletem de forma direta a evolução do Parque Industrial Paranaense, que busca sustentabilidade, tecnologia e inovação, e o apoio das políticas públicas do governo do Paraná. Estes bons números refletem ainda na geração de empregos e no número de exportações do Paraná, que tem garantido uma balança comercial bastante positiva.
E o governo federal apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal o plano para realizar o ressarcimento das vítimas de fraudes de descontos indevidos em benefício do Instituto Nacional de Seguro Social. Primeiro lote será destinado a 1,5 milhão de segurados e está previsto para começar no dia 24 de julho. A Advocacia Geral da União informou que, inicialmente, o governo fará a devolução dos valores quando as entidades associativas não responderam à contestação dos documentos feita pelos segurados. O INSS recebeu um total de 3,6 milhões contestações. O governo também apresentou um plano operacional complementar com as regras necessárias para viabilizar os pagamentos. Segundo o documento, aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 devem aderir ao acordo para serem ressarcidos. Devolução será feita no valor total descontado de cada segurado, atualizado monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, desde o mês em que ocorreu cada desconto até a data de sua efetiva inclusão na folha de pagamento. A nova Carteira de Identidade Nacional já está em vigor em todo o país e a versão digital do documento também está disponível. Quem traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João, e boa tarde, ouvintes. A nova forma de identificação dos brasileiros já está em circulação em todo o território nacional. A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como SIM Digital, vem para substituir o antigo RG e traz uma série de inovações. O novo documento conta com um layout mais moderno e código MRZ, o mesmo usado em passaportes, em uma versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo meugov.br. Apesar da novidade, o antigo modelo de RG continua valendo até 2032. Isso significa que a população terá tempo hábil para se adaptar à nova forma de identificação até lá. Para solicitar a SIM, é necessário agendamento prévio no portal Cidadão e comparecimento presencial no Instituto de Identificação. Em Marechal Cândido Rondon, o atendimento ocorre na Rua Pernambuco, número 815, no centro da cidade. Entre os documentos exigidos estão a certidão de nascimento ou casamento, documento dos responsáveis para menores de idade e certidões atualizadas em casos de guarda, tutela ou divórcio. Após receber a versão digital da SIM, o cidadão pode acessar o aplicativo gov.br e emitir gratuitamente a versão digital. Um processo semelhante ao que já ocorre com a CNH digital.
E o esporte chega ao Frente Ampla de Notícias e começamos falando é sobre Troféu Difusora. Entre Rios do Oeste venceu São Pedro do Iguaçu e está nas quartas de final do Troféu Difusora. Quem traz detalhes é Guilherme Heinzen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite desta quarta-feira, Entre Rios Oeste, fora de casa, venceu São Pedro do Iguaçu e avança às quartas de final da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná Edemar Imóveis de Futsal. São Pedro do Iguaçu até saiu à frente no marcador com uma grande atuação. Ângelo, logo com 2 minutos de bola rolando e com 5 minutos, Kelvin ampliou. Mas a reação entreguiense começou já no primeiro tempo com o Boquinha, faltando 9 minutos, mandando a bola para a rede. Na etapa complementar, Juliano deixou tudo igual para Entre Rios. Logo na sequência, Boquinha ampliou. Diego marcou o quarto e Dieguinho fechou a conta desta maneira.
Vai trabalhando a bola pela esquerda. Abre o compasso na direita, no fundo, Moisés acerta o cruzamento. Recupera o Guilherme, Boquinha vai tentar mandar para o gol, interceptada, a bola voltou no Renan. Vai sobrar pelo lado esquerdo, passou pelo marcador, o lance pode ser bom, não consegue, domina, a bola foi para fora. Bola lançada no ataque com o Dieguinho por sobre o goleiro, ela vai entrando. Gol! Dieguinho! Ele mata o jogo para Entre Rios Oeste. Um contra-ataque mortal, puxado pelo lado direito, no risco do goleiro Linha. A bola morre nos suros da rede. Entre Rios está indo nas quartas de final do Troféu Difusora.
16:04 do segundo tempo. Lançamento inteligente do cabeça. Dieguinho, mesmo desequilibrado, é craque. Deu um totozinho. A bola foi morrer nos fundos da rede. Vira com vantagem. Dieguinho, 5 Entre Rios. 2 São Pedro.
Com essa vitória, Entre Rios Oeste vai às quartas de final de forma matemática do Troféu Difusora 2025. Por sua vez, São Pedro do Iguaçu está matematicamente eliminado. Então, o Grupo B na liderança, 4 pontos com 10 pontos. Segundo, Entre Rios Oeste com 8. Terceiro, ACC com 6. Quarto, Assis Chateaubriand com 4. Fora da zona de classificação, quinto, Cafelândia com 3. Já eliminado, São Pedro do Iguaçu, que não tem nenhum ponto. Sobre este cenário e a derrota em casa, o Ângelo falou assim.
Começamos numa crescente boa. Nós chegou nos jogos dos abertos agora no final de semana. Fizemos um bom jogos, na minha opinião, contra São Miguel. Ganhamos de Foz, empatamos Santa Helena, todo o time da elite do Paraná aí. Entre Rios também não é um time bobo, é um time forte. A Difusora, se for de ver, tem todos os times são bons, são fortes, são treinados. A gente é o primeiro ano que a gente está atuando na Difusora. Isso aí está servindo de aprendizagem, né? Vamos dizer. Tem mais um jogo, vamos lá cumprir a tabela agora. Se a gente ganha, a gente tinha chance de classificação, eu acho. Mas tirando mais aí, o time está de parabéns. Fomos guerreiros até onde deu. Primeiro tempo a gente fez uma boa partida. No segundo tempo, igual toda vez, todos os jogos, falta perna. Mas é isso aí. Estamos de parabéns aí.
Pelo lado de Entre Rios, ouvimos o goleiro Cabeça.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe de São Pedro. Eu lembro que tinha Copa Oeste, finada Copa Oeste. Ele sempre tinha um time que batia em todo mundo, né? Até que chegou o nosso time da ACC na época do Gauchinho e começou a bater de frente com eles. Mas assim, queria parabenizar eles. Infelizmente, eles tiveram o azar de entrar numa chave muito competitiva, onde tem vários ex-campeões, e assim ficaram de fora. Eu tenho certeza que se fosse na outra chave, eles teriam classificado pelo menos entre os quatro. Mas assim, agradecer a eles, agradecer a equipe. Ao Juninho, professor muito trabalhador, né? Que tem todas as táticas possíveis para nós. E é isso. Vamos comemorar, vamos agradecer e tem um jogo agora em 4 pontos. Valeu? Abraço.
Guilherme, a competição segue hoje em Nova Santa Rosa, é isso?
Pois é, João. Competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná tem sequência na noite dessa quinta-feira. 20 horas e 30 minutos, o ginásio Eurides Pribe, em Nova Santa Rosa. A equipe da casa recebe Maripá. Nova Santa Rosa, que já está virtualmente classificada às quartas de final, mesma situação de Maripá. Mas em caso de vitória de qualquer uma das equipes, confirma de uma vez por toda a vaga na próxima fase do Troféu Difusora. Aliás, o Grupo A tem na liderança Pato Bragaro com 12 pontos, segundo Nova Santa Rosa com 6, terceiro Maripá com 6, quarto São José das Palmeiras com 4, quinto Ouro Verde do Oeste com 3, sexto Mercedes com apenas 1 ponto.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado agropecuário.
Então nós vamos às cotações aqui para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, pequena variação para mais, 0,87%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca, 60 quilos, também teve um aumento, 4,26%, sendo cotado em R$ 48. O trigo PH 78 saca, 60 quilos, R$ 78. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente ampla de notícias, quinta-feira, 3, mês de julho. E uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira, durante patrulhamento pela rodovia que liga Nova Santa Rosa à Terra Roxa, avistou dois veículos Volkswagen Gol em alta velocidade. Após ordem de parada, os condutores não obedeceram e empreenderam fuga. Foi realizado acompanhamento tático e, após alguns quilômetros, os veículos foram abordados. Ambos estavam carregados com 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um dos veículos era conduzido por um adolescente de 17 anos, o outro por um homem de 33 e tinha como acompanhante um menor de 16 anos. Veículos, cigarros e o homem foram entregues à Polícia Federal de Guaíra e os menores foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa. 4 Pontos prepara a programação para comemorar 33 anos de emancipação. Quais as atrações já definidas? Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Sim, João, algumas atrações já definidas e anunciadas pelo governo municipal, pelo prefeito César Saido Canella e pelo vice-sargento Tonelli. A festa dos 33 anos de 4 Pontes vai transcorrer dos dias 5, 6 e 7 de setembro. Comemorar os 33 33 anos. Já confirmado a realização do tradicional almoço, o concurso do leitão A Quatro Pontes. Nesta semana, uma nova reunião aconteceu com parceiros integrantes da organização da festa. Dentre eles, esteve presente conduzindo o encontro o prefeito Canela. Boa tarde. O que foi discutido?
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. Nesse ano, nós comemoramos 33 anos de emancipação política administrativa de Quatro Pontes. E a nossa gestão tem trabalhado muito com o objetivo de democraticamente, através da participação popular, poder estar construindo junto com a comunidade uma festa muito bonita, uma festa que venha a integrar toda a nossa sociedade, onde todas as entidades do nosso município, a gente quer a participação de todos para que a gente possa, como eu disse, estar comemorando de forma muito unida essa conquista tão grande que são os 33 anos de emancipação de Quatro Pontes. Então nós já estamos há um bom tempo trabalhando na organização, no planejamento dessa festa no início do ano. Como eu disse, a importância de fazer de forma democrática no início do ano, nós fizemos uma enquete para ouvir a população sobre a escolha da principal atração da festa, do principal show da nossa festa, né? E já tivemos a aprovação de Cleito e Romário para dia 5 de setembro, numa sexta-noite, né? Além disso, diversas outras atrações que venham a contemplar comemoração do aniversário de Quatro Pontes. E o ponto alto, sem dúvida nenhuma, no domingo de manhã, né, o desfile, seguido do almoço do tradicional Leitão a Quatro Pontes, e nesse ano nós estamos retomando o concurso do Leitão a Quatro Pontes, justamente com esse objetivo de integrar a nossa comunidade, né, da participação de todas as associações do nosso município. Tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. Então, os trabalhos estão ocorrendo. Nessa semana nós tivemos mais uma reunião para apresentar o regulamento do concurso do Leitão a Quatro Pontes, né, para que as associações possam estar junto conosco construindo isso e a gente possa ter uma grande festa. Lembrando que nós já temos agora, no dia 11, né, na semana que vem, dia 11 de julho, nós temos o Café Colonial, é uma promoção do Provopar, junto com entidades, Clube de Mães, para que a gente possa estar iniciando a comemoração dos 33 anos de Quatro Pontes. Então, quem quiser, sinta-se convidado a prestigiar um delicioso Café Colonial no próximo dia 11. E com toda certeza nós teremos aí até o dia 5 de setembro mais informações sobre a festa de Quatro Pontes. No dia 1º de agosto nós temos inclusive um evento de lançamento dessa festa, e aí sim todas as pessoas da nossa região vão estar sendo informadas de todas as atrações e atividades que farão parte desse momento importante, que é a comemoração de 33 anos de emancipação de Quatro Pontes.
O SENAC tem vaga para você fazer parte do quadro de profissionais da instituição. Para qual cargo é essa vaga, Michael Bicker?
João Marcos, a vaga é para o cargo de técnico de educação profissional e tecnológica aqui em Marechal Cândido Rondon, fazer parte do quadro de servidores do SENAC. E quem fala pra gente é Osney Alves, diretor da unidade Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, Osney.
Olá, ouvintes da Rádio Difusora de Marechal Cândido Rondon. O SENAC de Marechal tem uma grande oportunidade para você. É uma vaga para técnico de educação profissional e tecnológica aqui em Marechal Cândido Rondon, na Rua Santa Catarina, 5.736. O período das inscrições é até 3/7/2025. As inscrições poderão ser feitas no site www.paraná.senac.br. /trabalhe conosco. A formação exigida é ensino superior concluído em pedagogia. A experiência exigida é mínima de 6 meses na área pedagógica de instituições de ensino profissionalizante, médio ou superior, exercendo atividade de coordenação, supervisão, orientação ou apoio pedagógico. A carga horária é de 40 horas semanais, horário de segunda a sexta-feira, das 13 horas até as 17 horas e das 18h30 até as 22h30. O salário de R$ 6.458,31 e após o período de experiência, reajuste de salarial de 5%. Benefícios: vale alimentação ou refeição de R$ 35,00. Por dia trabalhado, vale transporte, convênio odontológico, assistência médica, associação de funcionários, política de bolsa de estudos, auxílio creche, auxílio funeral e também seguro de vida. Então, se você ficou interessado, não perca essa vaga de técnico de educação profissional e tecnológica aqui no SENAC de Marechal Cândido Rondon. Venha trabalhar conosco.
Michael, e a Conferência Municipal de Assistência Social começa quando aqui em Marechal Cândido Rondon? E o que será discutido nesta conferência?
Começa hoje, João Marcos. Será realizada hoje e amanhã no auditório do ISEP Rondon, a 14ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social do município rondonense. Com o tema 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência, o evento objetiva promover o debate e a participação popular na construção de políticas públicas voltadas à assistência social. A conferência reunirá representantes do poder público, da sociedade civil e de instituições ligadas à área, para discutir os avanços, desafios e perspectivas do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que completa 2 décadas de existência e de luta em defesa dos direitos sociais. A participação da comunidade é fundamental para fortalecer as ações do SUAS e garantir que as políticas sociais continuem sendo construídas com base na escuta e nas reais necessidades da população. Serão vários temas, João Marcos, né? E durante esses 2 dias, ocorrerão ainda apresentações culturais, debates e palestras. A abertura da programação é hoje. O credenciamento inicia nesta quinta-feira às 18h30, com a programação oficial prevista para ser aberta às 19h15. Já amanhã, credenciamento a partir das 7h45 da manhã e o início das apresentações às 8h30 da Conferência Municipal de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon.
E em Pato Bragado, o governo municipal promove capacitação para a rede municipal de proteção social. Quais são os detalhes, Michael?
Então, João Marcos, a Secretaria de Assistência Social de Pato iniciou ontem um novo ciclo de capacitações destinado aos profissionais que integram a Rede Municipal de Proteção Social. A iniciativa tem como objetivo aprimorar as práticas de atendimento e proteção a crianças e adolescentes. O objetivo, fortalecer ainda mais os serviços ofertados à população de Pato Bragado. Entre os temas trabalhados estão a escuta especializada, o acolhimento familiar e a defesa dos direitos infanto-juvenis. O conteúdo também inclui elaboração de fluxos e protocolos para atuação em casos de violência e violação de direitos, sempre com atenção à prevenção da revitimização e à identificação de demandas específicas. Participam da capacitação representantes das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação de Pato Bragado, além de conselheiros tutelares e profissionais das redes municipal e estadual de ensino. A presença integrada desses setores é considerada fundamental. Com essa ação, a Assistência Social de Pato Bragado reforça o compromisso em qualificar de forma contínua as equipes envolvidas e com a construção de um ambiente mais seguro, humano e acolhedor para crianças e adolescentes bragadenses.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 3, mês de julho, ano de 2025. E faleceu nesta manhã em Cascavel o professor doutor Saturnino Vasconcelos, do curso de Educação Física do campus da UniOeste em Marechal Cândido Rondon, vítima de uma pneumonia. Além de professor e coordenador do curso de Educação Física da UniOeste, coordenador do Núcleo de Educação Física da FAG Cascavel, Saturnino exerceu o cargo de secretário de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon na administração do então prefeito Moacir Freles. Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual prorrogaram o prazo para que agricultores e pequenos pecuaristas adotem nota fiscal do produtor eletrônica. Qual a nova data para esta obrigatoriedade, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos ouvintes de Frente Ampla de Notícias. Com o novo adiamento, os produtores têm até o dia 5 de janeiro de 2026 para se adequar às novas regras. Com isso, os produtores ganham quase 6 meses para se adequar ao novo formato. A nota fiscal do produtor eletrônica é um documento exclusivamente digital, destinado a registrar transações que envolvem a circulação de mercadorias para fins fiscais. Ao substituir o documento em papel, essa nota fiscal eletrônica possui as mesmas atribuições e validade jurídica que a nota fiscal de produtor, que vai ser substituída pelo ambiente eletrônico. A principal vantagem desta nota eletrônica é a praticidade. Além de reduzir os erros de escrituração, ela também representa um significativo ganho de tempo para o produtor. Com ela, o documento fiscal pode ser emitido de qualquer lugar pela internet, evitando a necessidade de ir às prefeituras para buscar ou entregar as notas fiscais.
A piscicultura do inverno exige cuidados especiais, pois o frio afeta o metabolismo dos peixes, reduzindo sua alimentação e crescimento e aumentando o risco de doenças. O que deve ser feito nesse período, Gladstone?
João Marcos e ouvintes, é crucial monitorar a temperatura da água, pois variações bruscas podem estressar os peixes e baixar sua imunidade. Além disso, a alimentação e o manejo devem ser adaptados para essa época, com rações mais nutritivas e evitando o manuseio excessivo dos peixes. A queda de temperatura pode causar estresse, reduzindo a resistência imunológica dos peixes e aumentando a suscetibilidade a doenças. Enfim, são uma série de cuidados necessários para não se ter prejuízos, conforme destaca o presidente da Comissão de Aquicultura da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e do Sindicato Rural de Palotina, Edmilson Sabot.
Nós estamos muito preocupados, Pacheco, nesse período, porque nós estamos vendo um período longo de frio. A tendência nesse período é trazer doenças. Então agora a preocupação é, produtor, observe muito o manejo. Primeiro, não fazer biometria nesse período de frio, ou fazer o peso dos peixes. O controle da ração dada ao peixe agora tem que tomar muito cuidado, seguir as instruções. Agora é um período de reduzir bastante a alimentação para que o peixe não tenha perda de energia para transformar essa ração em carne. É preferível perder agora o ganho de peso, mas não trazer dificuldade para o peixe se manter dentro da propriedade. Então, agora a preocupação é gigantesca. Orientações com o seu técnico com relação à renovação de água, o uso de aeradores agora para fazer uma oxigenação, mas principalmente para misturar água quente e fria que ainda possui dentro do tanque, para minimizar esse problema do inverno. E sem dúvida nenhuma, uma das preocupações, Pacheco, que dentro da piscicultura, da avicultura também, nós estamos discutindo dentro da comissão da água da federação e dentro dos comitês de bacias hidrográficas, a nossa preocupação que está sendo tentado implantar é a cobrança da água. Então, sugiro que os produtores, as entidades que representam os produtores, ficarem ligadas a esses comitês e também junto aos nossos deputados, que nós vamos precisar enfrentar. Nós não podemos hoje ter que pagar água para continuar produzindo frango, peixe, suíno e leite. O nosso custo é altíssimo e esse impacto da cobrança da água que está sendo proposta já por alguns comitês é prejudicial. Estamos trabalhando forte nisso, sindicato, junto com os comitês, mas é preciso que os produtores também mobilizem suas cooperativas, suas entidades de classe.
Muito se fala da sanidade animal, principalmente frangos, suínos. Como é que está a sanidade do peixe?
Sanidade do peixe está, a princípio, tranquila, mas nos preocupa. Por quê? Nós estamos com um aumento muito grande na produção e, automaticamente, o aumento de produção vai trazer esses problemas sanitários. Tanto é que agora, nós, junto ao Senar, nós conseguimos mudar o curso de manejo de peixe em 3 etapas. Manejo, sanidade e qualidade de água. Hoje, a questão sanitária é qualidade de água, em primeiro lugar. Segundo lugar, aonde você adquire os teus alevinos, é preciso ter um bom conhecimento para ver se aquele produtor do alevinos, ele segue realmente os protocolos sanitários que são exigidos. Nos preocupa porque nós não temos medicamentos aprovados pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, para uso dentro da piscicultura ainda. Está muito longe essas informações e nós vamos precisar correr atrás disso para que quando entre uma doença, a gente possa controlar. A ideia é quanto menos químico nós utilizarmos, melhor. Hoje nós usamos cal virgem, cal hidratado, sal, é o que nós estamos usando hoje para poder. E tem ajudado, mas vale muito é a questão manejo. O produtor também tem que se preocupar com a quantidade de peixe por metro quadrado. Muita gente vem e fala, não, coloca 7, coloca 10. O produtor tem que avaliar o que, que ele tem de água disponível e qual é a condição dele fazer esse manejo. Não vá na onda que você pode colocar 10 peixes, porque muitas vezes é uma forma para te vender ração ou vender alguma outra coisa. O produtor tem que tomar cuidado conforme é a propriedade dele. Qual é a condição de manejo que ele tem na sua propriedade?
Edmilson, para encerrarmos, a liberação de parte do Ministério do Governo Federal da importação de tilápias do Vietnã já está causando impactos em nossa produção?
Sem dúvida nenhuma, está causando. Nós estamos acompanhando isso de perto. Nós já estamos vendo em grandes grupos de redes de supermercados fazendo a importação. Mas o que me preocupa mais, Pacheco, e eu acho que eu já comentei isso com você, é que esse produto, a partir do momento que as pessoas começarem a colocar numa panela, uma dona de casa começar a colocar e sentir e saber que aquela qualidade, aquele produto não tem a mesma qualidade do que a nossa, o que me preocupa é: será que essa dona de casa vai saber distinguir o que, que é uma tilápia importada do que é uma tilápia nacional? A nossa nós podemos garantir, independente dos nossos produtores, dos nossos frigoríficos. A nossa qualidade é muito boa. Lá fora, para você trazer essa tilápia, para ela ficar na mesma aparência da nossa, ela passa por vários banhos químicos. E o que, que são esses banhos químicos? Ninguém sabe, ou pouca gente sabe. E isso vai se refletir na hora que ele colocar no prato para alimentar. Então, essa é a nossa maior preocupação, aliado, lógico, à redução de preço, do custo de produção lá fora, em relação ao nosso. Nós aqui temos que pagar outorga, licenciamento, os custos trabalhistas nossos são caros, os nossos tributos para alimentação, para ração, para insumos, para energia, tudo é muito caro. Que nós temos que brigar com esses custos lá fora, que não tem nada de isso. Então, um país que tem hoje, que é o quarto maior produtor de pescados do mundo, deixar isso acontecer é preocupante. Mas o nosso agro vem sofrendo ataque de todos os lados. Nós vamos ter que saber suportar esse momento e passar para outra fase.